Solverde.pt. É muita emoção em jogo. Descobre as melhores odds e faz a tua primeira aposta sem risco até 50 euros.
Há derby na Luz, Rei Leão visita Benfica. Porto vai à Vila do Conde defrontar o aflito Rio Ave. Números redondos e todas as histórias que só os números podem contar. Boa tarde. Começamos pelo primeiro jogo de sábado com relato na TSF. A partir das 6 da tarde joga-se o derby no Estádio da Luz entre Benfica e Sporting. Um derby eterno que será um jogo de festa para o Sporting, mesmo que os Leões desejem terminar o campeonato sem derrotas. Vão jogar em casa do eterno rival e vizinho Benfica, que ainda está, João Nuno Coelho, na luta pelo segundo lugar.
Boa tarde, João. Boa tarde também a todos os que nos seguem. Sim, o Benfica continua com esperanças de atingir o segundo lugar, que dá acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões e uma quantidade de milhões de euros.
Não será fácil.
Não será fácil, porque tem 4 pontos de desvantagem para o Porto e só estão 6 pontos em disputa nestas duas últimas jornadas. Relativamente a este jogo, o Benfica ainda não conseguiu vencer qualquer jogo grande nesta temporada. Perdeu em Alvalade por 1-0, perto do fim, com o gol de Mateus Nunes. Depois empatou 2 vezes com o Porto para o campeonato e perdeu com o Porto a Supertaça. Uhum. Portanto, o Benfica precisa de fazer algo de novo nesta temporada, que é ganhar um jogo perante um grande. Mas realmente o objetivo do Benfica, neste momento, está limitado a lutar até ao fim pela tal vaga na fase de grupos da Liga dos Campeões. E se vencer o Sporting, faz mais pressão sobre o Porto, que entra a seguir em campo em Vila do Conde. No entanto, o Benfica já sabe que se o Porto ganhar em Vila do Conde, não lhe adianta sequer ganhar o derby eterno. Portanto, está nas mãos do Porto. Se conseguir realmente manter a luta até à última jornada, já sabe que joga em Guimarães, com um Vitória, presumivelmente ainda envolvido na luta pelo lugar europeu, o tal lugar na qualificação para a nova Conference League, enquanto o Porto, na última jornada, recebe a Belenenses Sade, que, entretanto, também entrou nessa luta. Portanto, a última jornada pode até ser muito emocionante. Veremos o que se passa no derby. Na jornada passada, Jesus fez descansar 3 elementos fundamentais, Grimaldo, Pizzi e Everton, mas na segunda parte, como estava a perder na Choupana, teve que correr estes 3 jogadores e ainda mais a Darwin e a Gonçalo Ramos. E estes dois acabaram por ser realmente decisivos. Darwin confirmou que é até melhor a assistir do que a marcar. Já leva 9 assistências e igualou Taremi no primeiro lugar desta classificação das assistências com 9, já é muita coisa, tendo assistido para os 2 últimos golos do Benfica, marcados pelo jovem Gonçalo Ramos, que é realmente um caso sério, aproveita muito bem os minutos que tem para marcar golos. Não sei se te lembras, na época passada, só jogou 5 minutos no campeonato.
Na Vila das Aves.
Exatamente. Entrou aos 85.
Marcou 2 golos.
E marcou 2 golos. Agora, entrou na segunda parte e marcou 2 golos outra vez, o que quer dizer que na Primeira Liga atual tem qualquer coisa como 94 minutos disputados, sempre como suplente utilizado, e 2 golos. Ou seja, uma cadência goleadora em média de 1 gol a cada 47 minutos, o que o torna o jogador mais eficiente, digamos assim, mais eficaz da Liga Portuguesa, o que significa também que pede mais minutos, porque realmente não é uma proeza fácil ter esta capacidade de aproveitar tão bem o pouco tempo que tem em campo.
O Sporting vai à Luz já com as faixas de campeão nacional, mas quer colocar a cereja no topo do bolo. Isso seria terminar o campeonato sem derrotas. Estamos a 2 jornadas do final e este é o último grande obstáculo do Sporting para conseguir esse objetivo. Na última jornada recebe o Marítimo.
Exatamente. E repara, o Sporting nunca conseguiu na sua história terminar um campeonato sem derrotas. O Porto e o Benfica já conseguiram fazê-lo. O Benfica em 73, o Porto em 2011 e 2013.
Com Vítor Pereira e André Villas-Boas.
Com André Villas-Boas, o Benfica com o Jorge Jágan. Exatamente. O Benfica também conseguiu uma vez em 78.
Com John Mortimer.
Com John Mortimer, mas não foi campeão, imagina.
Sim.
Foi
e o muito, Porto. Muitos empates.
9 empates em 30 jogos. E, portanto, o Sporting quer juntar-se a estes recordistas, digamos assim, mas com uma vantagem, é que se o Sporting conseguir, consegue-o num campeonato de 34 jornadas, enquanto o Porto e o Benfica alcançaram este feito em campeonatos de 30 jornadas. Portanto, o Sporting ultrapassaria o próprio recorde de Benfica e Porto. Agora, eu também temos todos a noção de que normalmente os campeões, depois das festas, das celebrações, costumam passar fatura. E, portanto, o Sporting pode muito bem pagar o preço, realmente, de todo o entusiasmo. Foi uma libertação emocional. 19 anos sem ser campeão provoca realmente ali uma concentração de adrenalina que depois se liberta e, portanto, é de prever que o Sporting possa ter essa desvantagem no jogo contra o Benfica. De qualquer forma, ninguém tira 32 jogos sem perder ao Sporting, o que é também uma marca recordista em termos de uma só temporada. Ou seja, na mesma liga, 32 jogos sem perder, nunca aconteceu e, portanto, o Sporting também por isso está de parabéns e com certeza que vai querer fazer melhor, chegar aos 34 jogos, mas não é realmente uma prioridade, digamos assim, o importante já foi alcançado.
É um Sporting, um leão, que defende com unhas e dentes.
É uma fortaleza defensiva. Eu penso que esse foi o grande segredo do Sporting. Normalmente os campeões são muito fortes defensivamente. Nos últimos 50 anos do Campeonato Português, 35 campeões foram a melhor defesa do campeonato. Ou seja, o normal é ser assim. Em 70% dos casos, quem tem a melhor defesa é campeão. Como dizia o Phil Jackson, o treinador, famoso treinador de basquetebol, os ataques ganham jogos, mas são as defesas, é o processo defensivo que ganha campeonatos. E este Sporting do Ruben Amorim prova isso. Tem apenas 15 golos sofridos em 32 jogos. É realmente uma percentagem muito diminuta.
Inferior a meio golo por jogo.
Exatamente. Tem uma média inferior a meio golo por jogo, o que também é mais um recorde na história do Sporting. Até agora o melhor que tinha sido conseguido fora por Paulo Bento em 2006-2007, quando terminou o campeonato de 30 jornadas com 15 golos sofridos, 0.5 de média. E não foi campeão, foi o Porto de Jesualdo Ferreira. Portanto, também nesse aspecto, o Sporting vai querer manter estes dados, não vai querer agora sofrer muitos golos para estragar as contas, e dizer que já agora, Ruben Amorim conseguiu estar até agora 63% dos jogos sem sofrer golos. Ou seja, 20 em 32. Se conseguir manter a sua baliza a zero nos próximos dois jogos, chega aos 65% de partidas sem sofrer golos, o que significaria que entraria no top 10 dos melhores de sempre neste aspecto de passar jogos, a maior quantidade de jogos sem sofrer golos, na história do campeonato português. Portanto, continua a haver objetivos para este Sporting, que, por exemplo, nos últimos 4 jogos não sofreu golos. Vamos ver se consegue manter essa senda nos dois jogos que faltam, porque seria mais um facto marcante. Tudo isto fica para a história, tudo fica para a eternidade e com certeza que o Sporting vai querer ainda mais abrilhantar este campeonato conquistado.
João, vamos às probabilidades para o derby da Luz entre Benfica e Sporting.
Eu penso que o Benfica precisa mais de ganhar o jogo. Eu acho que esse é um aspecto muito importante, a juntar à tal festa do Sporting que desgastou. 40% para o Benfica, 30% de probabilidades para o empate e 30% para o Sporting. Só uma nota final, lembrar que também neste jogo está em disputa a bola de prata, porque Seferovic e Pott têm ambos 18 golos e estão na frente dos melhores marcadores, sendo que se acabasse assim empatados, Seferovic, como tem menos jogos e menos minutos disputados, seria o vencedor da bola de prata.
Também no sábado, mas a partir das 8:30 da noite, e naturalmente também com relato na TSF, joga-se em Vila do Conde o Rio Ave Porto. Um jogo em que o Porto precisa apenas de fazer o mesmo resultado que o Benfica conseguir antes, frente ao Sporting, para garantir assim o segundo lugar, mas vai jogar frente a um adversário em grande aflição para conseguir a permanência na Primeira Liga.
O Porto visita um Rio Ave que, à hora do jogo, pode até estar mais desesperado, porque se o Boa Vista vencer o Portimonense e o Farense ganhar o Tondela, o que é muito possível, porque jogam em casa e os seus adversários não estão em grande aflição, o Rio Ave estará ainda pior, ou seja, terá sido ultrapassado pelo Boa Vista, terá menos 2 pontos que o Boa Vista, e estará em igualdade pontual com o Farense, apesar de ter vantagem direta no confronto direto com os Algarvios, o que poderá ser muito importante nas decisões finais. E, portanto, o Porto vai enfrentar um Rio Ave desesperado. A vantagem do Porto é que, quando entrar em campo, também sabe o resultado do Benfica e pode gerir, digamos assim, consoante esse resultado, porque, como disseste é muito bem, ao Porto basta fazer o mesmo resultado que o Benfica para garantir, desde já, não ter que esperar pela última jornada, pela decisão sobre o segundo lugar no campeonato. Em Vila de Conde, no início do jogo, os focos estarão também muito sobre Taremi, porque veio do Rio Ave para o Porto, fez uma excelente temporada em Vila de Conde, marcou 21 golos na época passada, não é fácil ao serviço do Rio Ave, 18 dos quais do campeonato, aliás acabou o campeonato com o mesmo número de golos de Pizzi e Carlos Vinícius, mas Vinícius foi o bola de prata, porque tinha menos minutos disputados do que os outros dois rivais.
E que falta tem feito Taremi ao Rio Ave?
É verdade, e que falta que tem feito Taremi, porque realmente o Rio Ave, acima de tudo, tem tido muitas dificuldades na concretização. Neste momento o Rio Ave é o pior ataque do campeonato, só com 23 golos marcados, e os jogadores com mais golos no Rio Ave são o Carlos Mané com 5, o Dala com 3, o Meshino, o japonês, também com 3, e ainda há mais um jogador que penso ser o Rafael Camacho, também tem 3 golos marcados. Portanto, é muito pouco, está a faltar um ponta-de-lança, e realmente Taremi provou no Porto que é esse ponta-de-lança. Tem, neste momento, já 22 golos na temporada, 15 dos quais no campeonato. É um jogador que também tem muitas assistências, como já dissemos há pouco, 9, já sofreu 6 penaltis, portanto está envolvido em praticamente 30 golos do Porto, o que é um dado muito significativo. É um jogador com muita influência na produção ofensiva do Porto e, portanto, o facto de estar agora ainda a lutar pela bola de prata, tem menos 3 golos que Seferovic e Pote, mas atenção, ainda há outro jogador com 15 golos, Mário González, o espanhol do Tondela, que tem marcado imenso nos últimos jogos.
Grande temporada.
Portanto, ainda há este fator também de interesse no campeonato, que é a disputa do melhor marcador da prova.
É um Porto que vai à Vila do Conde com os olhos numa pipa de dinheiro, mais uma vez, com o prémio da UEFA pela participação na Liga dos Campeões.
Para o Porto, até pelo seu lugar no ranking, são mais de 40 milhões de euros garantidos automaticamente se conseguir o segundo lugar. E, portanto, isto é muito importante para um clube que tem estado sobre a alçada do fair play financeiro da UEFA.
Como diz o povo, é uma pipa de massa.
É uma pipa de massa, neste caso é um pote de massa, fazendo referência ao jogador do Sporting, um dos mais importantes na definição do título este ano. Pode não ficar já decidida, que realmente o Rio Ave está numa situação muito complicada e acredito que vai lutar muito por estes 3 pontos.
O Rio Ave joga na última jornada na Choupana, frente ao Nacional.
Exatamente. E também vai desejar que o Nacional já não esteja na luta na última jornada, porque isso poderá fazer muita diferença. Em relação ao Rio Ave, é complicado analisar como é que os vilaconenses chegaram a este ponto. É que, repara, nos últimos anos o Rio Ave lutou sempre, ou quase sempre, por um lugar europeu. O pior que ficou foi no 7º lugar, em muitos anos, 6º, 5º, conseguindo realmente posições de destaque. No início da época, obrigou o Milan a ir ao empate por penaltis numa pré-eliminatória da Liga Europa.
Numa decisão dramática.
É verdade, esteve a cerca de 20 segundos de ganhar o jogo no prolongamento. E de repente vemos o Rio Ave a lutar com unhas e dentes para se manter na Primeira Liga, mesmo sabendo que perdeu jogadores como o Taremi, como já dissemos, o Lucas Piazão para o Braga, o Nuno Santos para o Sporting,
o Al-Mosrati
para o Braga, o Mateus Reis também para o Sporting. Teve já 3 treinadores, Mário Silva, Pedro Cunha e Miguel Cardoso, mas está a fazer uma ponta final do campeonato terrível, mesmo com jogadores como o Gerson Dalla, como o Carlos Mané, Rafael Camacho, o Pelé, o Tarantini, o Filipe Augusto, o Francisco Geraldes, o Boré de Covid, o Adarlan Santos, o Fábio Coentrão, o Kies Zek. É um plantel que não devia estar a lutar para se manter na Primeira Liga e não devia perder, por exemplo, nos últimos 10 jogos, não ganhou qualquer jogo.
Falta aí um goleador.
Falta um goleador. 4 derrotas e 6 empates nos últimos 10 jogos. Miguel Cardoso, por exemplo, tem 3 vitórias, 7 empates e 7 derrotas e nem sequer é pior do que conseguiram os antecessores. Antes dele, o desempenho foi quase igual. 3 vitórias, 6 derrotas e 6 empates. Portanto, tem sido uma péssima época para o Rio Ave, que, como tu disseste, sofreu ou tem sofrido essencialmente a falta de um goleador para concretizar o volume ofensivo da equipa, que até é significativo.
Ainda por uma equipa que, nas últimas épocas, esteve habituada a ter jogadores como Carlos Vinícius e Mehdi Taremi, que já aqui falamos.
Por exemplo, e agora vai decidir tudo nestas 2 últimas jornadas, e, por exemplo, sabemos que em casa com o Porto, o Rio Ave não costuma ser muito feliz. Nos últimos 10 jogos, o melhor que conseguiu foi 2 empates, e mesmo se olharmos para o histórico geral do Porto em Vila de Conte, só conseguiu uma vitória em 26 jogos, mas pronto, tem 9 empates, pelo menos um empate poderá tentar arrancar nesta partida.
João, vamos às probabilidades para o Rio Ave Porto.
O Porto com probabilidades esmagadoras de ganhar 70%, 20% para o empate e 10% para a equipa da casa.
E agora o quadro geral de probabilidades para os jogos da jornada 33, a penúltima do campeonato.
É isso mesmo. Daqui a pouco, às 19 horas, temos o Paços Ferreira-Gil Vicente, 45% para os da casa, 30% para o empate, 25% para os gilistas. Depois, às 21h15, o Braga-Moreirense, 60% para o Braga, 20% para o empate, 20% para o Moreirense. Depois, sábado, às 15h30, dois jogos muito importantes na luta pela manutenção. O Farense-Tondela, 50% para o Farense, 25% para o empate e para a vitória dos Beirões. Do Boa Vista-Portimonense, 50% para os da casa, 30% para o empate, 20% para os algarvios. Às 18 horas, o derby eterno, com 40% de probabilidades de vitória do Benfica, 30% para a vitória do Sporting e para o empate. E depois, o Rio Ave-Porto, com 10% para os da casa, 20% de probabilidades de empate e 70% para o Porto. Já no domingo, o Famalicão Nacional, 50% de probabilidades para o Famalicão, 30% para o empate, 20% para os madeirenses. E depois, às 17 horas, a Belenenses Sade com 45% de probabilidades de vencer o Santa Clara, 30% para o empate e 25% para os açorianos. A fechar a jornada às 20 horas, o Marítimo Vitória de Guimarães, 40% para os da casa, 30% para o empate e para os visitantes.
Voltamos na próxima sexta-feira.
Exatamente.
Já com o campeonato terminado.
Sim, e a pensar na Taça de Portugal na final Benfica-Braga de domingo.
Vai jogar em Coimbra entre Braga e Benfica.
É isso mesmo.
Números redondos e todas as histórias que só os números podem contar. Boa tarde e até para a semana.
Solverde.pt. É muita emoção em jogo. Descobre as melhores odds e faz a tua primeira aposta sem risco até 50 euros.